Ele está neste lugar. Seja bem-vindo, doce amado Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu amigo, meu companheiro, meu ajudador, nosso guia, nosso consolador. Só Tu és santo. Só Tu és santo. E somos totalmente dependentes do Senhor. Reconhecemos que sem o Senhor não somos nada e nada podemos fazer. Reconhecemos este amor incondicional por nós. Aonde estaríamos nós, Senhor? Aonde estaríamos, Senhor? Não é porque somos bons, nunca foi, nunca será. É porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. E é por isso que estamos rendendo a nossa adoração ao Senhor, o nosso louvor, declarando que Tu és santo. Só o Senhor é santo. Manifesta-se no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Leva a nossa adoração ao Paizinho nessa noite. Oh, Espírito Santo, começa a tocar o coração dos Teus filhos essa noite. Comece a sentir a paz que excede todo entendimento, a paz que o Deus Santo pode te dar. Não que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. Sinta a alegria indizível do Espírito Santo na sua vida. O Rei dos Reis está neste lugar. O Príncipe da Paz está neste lugar. Toda ansiedade, toda angústia, toda depressão fora deste lugar em nome de Jesus. Toda enfermidade vai caindo por terra agora, porque o Príncipe da Paz está neste lugar. Aquele que levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, o Deus que sara está neste lugar. Em nome de Jesus, toda levante de Satanás, toda força contrária a este culto caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pois a minha palavra do meu Deus diz que para isso manifestou-se o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. E nessa hora seja desfeita toda a obra de Satanás, todo o levante de Satanás contra a vida de cada irmão que aqui está, contra a família de cada um que aqui está. Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem liberdade neste lugar. Leva a nossa mente, o nosso coração cativo ao Senhor nessa hora. Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Somos dependentes do Senhor. Fala conosco através da Sua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor. Que o nosso coração seja uma terra fértil nessa noite para receber a semente da Tua palavra, Paizinho. E a Ti, tão somente a Ti toda a honra, toda a glória, a nossa adoração e o nosso louvor. Aplauda a Ele e diga que Ele é santo, 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 santo é o Senhor, aleluia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Uma boa noite a todos, podeis se assentar. Aleluia, glória a Deus, iniciando mais um mês, nós aqui na presença do Senhor. É o melhor lugar que eu e você poderíamos estar, concorda comigo? Ouvindo a palavra de Deus, adorando o nosso Deus, sendo edificado pela palavra dEle, e ainda temos o benefício de receber curas, milagres, porque o Deus dos milagres, o Deus do impossível está aqui no nosso meio hoje, em nome de Jesus, amém? Quantos aqui querem ouvir a palavra do Senhor? Então quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo lá em Mateus 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Mês de outubro nós vamos falar sobre honra, e a ministração hoje é honre ou honra em meio às tentações. Antes de eu ler o texto aqui, você acha que ser tentado é pecado? De forma alguma, né? O que é pecado é não resistir à tentação,
É a tentação vir e você cair. Isso sim é pecado. Nós estamos sujeitos às tentações. Jesus aqui nos mostra, Ele, o próprio Filho de Deus, foi tentado. Quanto mais nós não seremos também? Então nós temos que aprender que, mesmo diante das tentações, mesmo assim, nós devemos honrar a Deus por quem Ele é e por quem nós somos nele. Vamos ler comigo lá, Mateus 4, do versículo 1 em diante. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei se se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram o servir. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra, Pai. E passa céus e passa terra, e a Tua palavra jamais passará. Fala conosco nessa noite. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, que tenhamos entendimento, que ela seja rema ao nosso coração, Pai. E que o Teu nome seja exaltado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero falar um pouquinho antes da gente entrar aqui na parte da honra. Você percebe que esse texto começa falando assim: então. Então o quê? Se a gente olhar aqui o final do capítulo 3, nós vemos o momento em que Jesus é batizado. A palavra de Deus fala que Jesus vai até o Jordão e lá João batiza Jesus. E naquele momento nós temos a convicção e a certeza da maior manifestação de poder que já houve aqui na terra. O Deus a qual nós servimos, Ele sempre apareceu aos profetas da antiguidade como um Deus que se revelava. Depois Ele veio através do Seu Filho Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, que também era Deus, como homem. E Jesus fala: eu preciso subir para enviar o Consolador, e hoje o Espírito Santo de Deus está conosco. Mas naquele momento, Jesus está ali, o Filho de Deus está ali. E a palavra de Deus fala que o céu se abre, e vem uma voz lá do céu do Pai: Eis o meu Filho amado, a qual eu me comprazo. E o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba, e vem sobre Jesus. Ali a Trindade está reunida. E uma manifestação de poder extraordinário vem sobre a vida de Jesus, e ali Ele começa o Seu ministério de milagres. O próprio Pai fala: Eis o meu Filho amado. Mas você percebe que o diabo vem e ataca Jesus diretamente na sua identidade. Ali começa então, o próprio Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado. Não foi o diabo que levou, foi o próprio Espírito. Eu te pergunto, você já foi cheio do Espírito Santo? Você tem a convicção que o Espírito Santo habita em seu coração? Então você tem entendimento que muitas vezes Deus permite você passar por lutas, por provas, por tentações, que nem sempre é o diabo? Muitas vezes, e neste momento aqui, nós vemos a identidade de Jesus sendo testada. O próprio Deus fala: Eis o meu Filho. Mas o diabo vem e ataca na identidade. Se tu és o filho de Deus, como assim se tu és o filho de Deus? Ele era o filho de Deus. Mas a minha pergunta para você nessa noite, você tem a convicção que você é filho? A pastora Vanessa perguntou se tinha visitantes e falou, e aqui ninguém se manifestou em nosso meio. Então eu creio muito que todos aqui já aceitaram Jesus como seu Senhor, sim ou não? Alguém ainda não declarou Jesus como o Senhor da sua vida? Se sim, a palavra de Deus fala lá em 1 João 1:12 que se nós confessamos Jesus como nosso Senhor, nós passamos a ser filhos de Deus. Então, eu estou falando com filhos, amém? Somos irmãos em Cristo Jesus. Mas você tem essa convicção que você é filho? Você se sente filho de Deus? Herdeiro de Cristo? Porque o diabo vem muitas vezes para atacar a nossa identidade, para dizer que você não é, que você não nasceu de novo. Escuta, Jesus, se você é o filho de Deus, por que você está passando fome? Transforma essas pedras em pães. Ei, se vocês são filhos de Deus, por que estão passando dificuldade? Por que essa enfermidade? Abandone esse Deus que você serve. Por que essa falta de emprego? Por que essa luta na família? Você não é filho de Deus? Quantas e quantas vezes o diabo vem na nossa mente? Ou usa pessoas para falar isso? Será que adianta ir na igreja? Será que adianta participar de uma célula? Se você é um filho de Deus e passa por lutas? Queridos, o próprio Jesus Cristo passou. Então nós temos que ter essa convicção que nós devemos honrar o Senhor porque somos filhos. Honrar o nome que está sobre todo nome. Honrar você, honrar a Deus como seu Pai. Como nós honramos a Deus? Reconhecendo a nossa identidade de filho. Quando eu reconheço que sou filho, eu honro o Pai com as minhas atitudes. As minhas atitudes, as suas atitudes têm que revelar a Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e, como a palavra de Deus fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Então a nossa identidade em Deus tem que revelar Cristo. Mas aqui nós, como humanos, nós temos também que preservar nossa identidade. Nossa identidade como pai, nossa identidade como marido, como esposa, como trabalhador. Como o nosso nome é visto lá fora. Como as pessoas do mundo, nossos familiares nos veem. Muitas vezes nós temos dificuldade de trazer as pessoas para se encontrar com Jesus, porque talvez somos até tímidos em convidar, porque olhamos para os nossos defeitos, para as nossas falhas e achamos assim, não, eu não vou convidar porque essa pessoa me conhece de verdade. Não podemos ser assim. Nós temos que honrar Deus com a nossa identidade. A mesma pessoa que está sentada aqui dentro hoje, adorando a Deus, tem que ser a pessoa que está lá no trabalho adorando a Deus, na faculdade adorando a Deus, aonde você estiver, que a sua casa seja um lar que adora a Deus. Então adore a Deus, honre ao Senhor com a sua identidade. Segundo, honre através da palavra. Nós percebemos aqui que Jesus manejava bem a palavra. Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Mas você percebe também que em determinado momento, o diabo usa o Salmo 91 para dar uma sugestão para Jesus? Pule, pois a palavra de Deus fala que Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Queridos, não adianta nós conhecermos a palavra e não vivermos ela. Você conhecer infinitos versículos e não viver nenhum. O diabo conhece a palavra, mas ele não vive a palavra. E a palavra de Deus é clara, ela fala assim em Lucas: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4:7 fala: o meu povo não é o povo que está no mundo, não é quem não conhece Jesus. Ele está falando assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, quando nós temos o entendimento, o conhecimento da palavra, ouvimos e praticamos, como a palavra fala em Tiago, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Quando nós ouvimos e praticamos, nós honramos a Deus através da palavra, através de vivenciar a palavra. Qual é a sua dedicação em conhecer as Escrituras? Quanto tempo por dia você lê a palavra de Deus, que é o seu manual de vida? Seu casamento vai bem? Glória a Deus. Mas se não vai, aqui está escrito como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido. Seus negócios não vão bem? Aqui está escrito como sermos bem-sucedidos nos nossos negócios. Se você tem a convicção que alguém fez algum trabalho contra a sua vida, aqui está escrito que se você conhecer a verdade vai te libertar. A vida de um cristão é baseado naquilo que está escrito aqui. E não tem como nós vivermos um evangelho aonde nós perdemos para o diabo, aonde ele conhece mais a palavra do que nós, porque ele conhece e não vive, mas você tem que conhecer e viver. Então nós honramos a Deus quando nós conhecemos e reconhecemos nossa identidade. Nós honramos a Deus assim como Jesus fez ao conhecer e expor e viver a palavra de Deus. Está disposto a viver a palavra de Deus? Terceiro, honre recusando as ofertas do mundo. Então o diabo leva Jesus no monte alto e mostra todos os reinos da terra. Não precisa muita coisa, não precisa quase nada. Seu pai está pedindo para que você seja moído numa cruz. Seu pai vai fazer você ser humilhado, você ser pregado em meio aos bandidos. Eu só quero que você se prostre a mim, mais nada. E tudo que você está vendo, todo o reino da terra, eu te dou. Só que ele mal sabia que o reino que Jesus pregava não era esse. Eu quero te dizer que você não é deste mundo. Você só está neste mundo. Não se curve diante as tentações. Não se prostre diante as bandejas que o diabo traz para você. Ele não quer muito. Só que você já não está mais no mundo. Você é filho de Deus. E quando você se curva, quando você se prostra a uma oferta do diabo, você está ferindo a santidade de Deus, a santidade que nós acabamos de louvar aqui. Então, você sabe muito mais do que eu as tentações que têm vindo sobre a sua vida. A palavra de Deus fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O segredo não está apenas em resistir ao diabo, mas ter uma vida sujeita a Deus. E é algo que você tem que fazer essa reflexão diariamente. A sua vida é uma vida sujeita à vontade de Deus? Você tem a convicção que você hoje está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida? Você está sendo aquilo que Ele espera que você seja? Uma pergunta para você refletir, não precisa você responder. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas encontraram Jesus através da sua vida? Que você falou assim, não aquilo que o mundo fala lá, que o mundo gosta de falar assim, ó, não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas para você e para mim, que somos filhos, Tem que ser como Paulo falou. Olhe para mim. Olhe para mim. Seja meu imitador assim como eu sou de Cristo. Quando nós conseguimos entender que somos filhos e podemos falar assim, olhem para mim, me imitem, nós conseguimos trazer as pessoas para Jesus. Que pregar a palavra, a pessoa abre aí o celular hoje e tem muita pregação. Mas a pessoa olhar para mim e para você, as pessoas que nos conhecem, falar assim, se Jesus fez na vida dele, ele pode fazer na minha. Ah, isso é totalmente diferente. Quando você vive uma vida onde a tua vida é um testemunho, é totalmente diferente. Então você tem que estar sujeito a Deus. Esse versículo é muito profundo. Se sujeitar à vontade soberana de Deus na sua vida. Qual ministério você está servindo? Uma igreja que tem um ministério de apoio, tem um ministério de intercessão, tem ministério Kids, tem ministério Team, tem Rabone, tem líderes de célula, tem mídia, tem louvor. Você não se encaixa em nenhum? Ou você acha que Deus te resgatou das trevas, trouxe para a sua maravilhosa luz, para você ficar sentado? E falar assim, Senhor, venha o teu reino. Mas você tem que falar também, Senhor, seja feita a tua vontade. Entenda que nós honramos a Deus quando nós somos testemunha dele. E é para você refletir mesmo, que a nossa vida é uma vida que tem que glorificar e honrar a Deus. Tenho certeza, meu irmão, que a palavra não está sendo dura. Porque antes de eu pregar isso para você, Deus ministrou ao meu coração. E ele perguntou para mim, Tiago, a tua vida é uma vida que tem me honrado? E eu confesso, eu não sou perfeito. Tenho muita coisa para melhorar. Mas cada vez que o Espírito Santo faz essa pergunta, me convencendo que eu sou um pecador, me convencendo do juízo, da justiça, eu tento melhorar. Eu busco melhorar. Então é para nessa noite você ouvir a pregação e você sair daqui melhor do que você entrou. Amém? Para isso nós viemos no culto, para cultuar a Deus e para receber a palavra de Deus. Talvez você esteja pensando assim, você não conhece a tentação que eu estou passando. Você não conhece a luta que tem se levantado contra a minha vida. 1 Coríntios 10, 13 fala assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Fale assim comigo, Deus é fiel. E não permite que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Queridos, quando eu falei aqui que todos vocês que estão aqui são filhos de Deus, quando nós aceitamos Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo, sim ou não? Então, coloque a mão no seu coração aí. Aí, aonde você está pegando, é o templo do Espírito Santo. Proveniente de Deus e você não é mais de você mesmo. Coríntios fala isso. Então, o próprio Deus habita aí. E se o Espírito Santo habita aqui em mim, essa tentação que Paulo está falando, um dos atributos do Espírito Santo é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Você já leu que o Espírito Santo tem ciúmes de mim e de você? A palavra de Deus fala isso. Você já leu que o Espírito Santo se entristece comigo e com você? Então é disso que aqui Paulo está falando. Que você não vai receber tentação maior que você possa suportar. O Espírito Santo vem e a palavra de Deus fala que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ele fala assim, não erre, não fale, você é meu. Você pertence a mim, eu te ajudo. Aí sim, cabe a mim e a você escolher se nós vamos cair ou não. Não tem como o diabo vir e tocar na sua vida, porque senão a palavra que eu prego aqui está mentindo, porque ela fala que o diabo não toca no ungido do Senhor. Você é filho de Deus, Ele não toca em você. Ele não toca em você. Não tenha medo do diabo. Seja sujeito a Deus. Porque se você for sujeito a Deus, Ele vai ter que fugir de você. Então é muito mais fácil nós sermos sujeitos a Deus e simplesmente resistir ao diabo. Nós não precisamos ficar lutando com o diabo. Nós temos que viver uma vida de comunhão com Deus. Eu conheço muitos crentes que vivem uma luta com o diabo, falando, o diabo tem se levantado, o diabo tem tocado na minha família, o diabo tem tocado nas minhas finanças. Como? Se tem uma vida sujeita a Deus? Porque o diabo se levanta, sim, mas é para cair. O diabo levanta para cair na sua vida. Ele não pode com você porque você é filho de Deus. É dessa identidade que eu estou falando. Você tem que ter esse entendimento de quem você é em Cristo Jesus. Você está saindo essa noite daqui convicto que você é filho de Deus? Que se o diabo tentou Jesus, ele não vai tentar você também? Normal. Mas você vai resistir. Porque o nosso Senhor resistiu. E nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então essa pessoa que está sentada do seu lado não é apenas um vencedor, é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você entende dessa forma? Então a sua vida tem que ser uma vida que honra a Deus. E nós, aqui trazendo novamente aqui, nós devemos honrar a Deus com a nossa identidade através da palavra de Deus e recusando as ofertas do mundo. Se nós formos ler esse mesmo texto lá no Evangelho segundo Lucas, ele termina esse texto acrescentando algo assim que é algo da gente pensar e a gente ter esse entendimento. Lucas 4:13, terminando esse texto, ele fala assim: o diabo se retirou. Então naquele momento que Jesus fala para ele se retirar, Lucas escreve que o diabo se retirou até chegar um momento oportuno. Isso é algo da gente sempre ter esse entendimento. Vem uma luta, vem uma dificuldade, o diabo sai porque você está revestido do sangue de Jesus. Mas ele sempre vai estar esperando o momento oportuno. Então, por isso que a palavra de Deus fala assim, que o diabo, nosso adversário, nem ao teu redor está, está ao teu derredor, porque há anjos ao teu redor. Mas a palavra de Deus fala que ele está lá, esperando o momento oportuno, esperando quem ele possa tragar. Então ele fica esperando, a tentação vem. E se você cai na tentação, aí sim, aí ele pode tocar na sua vida. Daí misericórdia, não é verdade? Mas você tem que ter esse entendimento, o Espírito Santo na sua vida sempre vai te alertar. Este momento oportuno chegou bem próximo de Jesus. Através de quem? De um discípulo. Lembram? Pedro tem uma revelação. Jesus pergunta: quem o mundo está dizendo que eu sou? Uns falam que é Elias, outros falam que é um profeta. E Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No mesmo capítulo, Pedro, o discípulo a qual Deus declara que quem revelou aquilo a ele foi o próprio Espírito, Jesus revela o plano da cruz para os discípulos e ele fala assim: não, eu não vou permitir. E o que Jesus fala? Aparta-te de mim, Satanás. Mais um momento oportuno, ele se aproveita mais uma vez para tentar assim: ei, você não precisa passar pela cruz, você não precisa disso. Mas Jesus ali fala assim: aparte-te de mim. O que você quer que você entenda nessa noite? Ele sempre vai estar ali esperando o momento oportuno. E vai depender de como eu e você estamos nos relacionando com Deus, de como está a minha e a sua intimidade com Deus, para Ele vir e ver a casa ocupada, como a palavra de Deus fala em Mateus, que você foi liberto, sim ou não? Então você é templo do Espírito Santo. Porque é só duas, a palavra de Deus nos fala só de duas ocasiões, e duas únicas chances. Ou Jesus fala em Mateus que nós somos casa de demônio, ou nós somos templo do Espírito Santo. Não tem meio termo. O meio termo é uma casa vazia. Mas a palavra de Deus, Jesus falou assim: a casa vazia, a casa depois de limpa e adornada, o demônio sai, não encontrando repouso, lugar onde ficar, ele volta. E encontrando vazia, ele vem, entra, habita e traz consigo sete espíritos piores do que ele. Então assim, ele sempre vai estar esperando o momento oportuno, olhando para a minha vida e olhando para a sua. A casa está vazia ou o templo está cheio? E a minha pergunta para o teu coração hoje: a casa está vazia ou o templo está cheio? Amém? O templo está cheio? De uma meia dúzia aí, tá, o templo está cheio ou não? Se não tiver, nós vamos orar hoje, você vai ser cheio do Espírito Santo. Para isso estamos aqui. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Amém? Quantos estão dispostos a honrar o Senhor no meio das lutas e dificuldades? Não se curvar, não se prostrar diante das tentações e das ofertas do diabo. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Nós estamos num culto de avivamento. E ao contrário de que muita gente pensa, que um culto de avivamento é um culto onde a gente sai pulando, onde a gente sai gritando, não é dessa forma. Um culto de avivamento, a primeira característica de um culto de avivamento é arrependimento. Se não houver arrependimento no meio do povo, não há manifestação do Espírito Santo. Falava na minha célula essa semana sobre o profeta Isaías. Era o homem que recebia a profecia e entregava. Então ele falava e declarava assim: assim diz o Senhor. E a maioria das vezes que você vai ver a revelação dos profetas, não era bom de se ouvir. Ele sempre vinha e trazia algum decreto sobre a vida de alguém, ou sobre a vida de algum reinado, ou sobre o povo. Mas quando a gente vê a palavra de Deus falando assim, que a glória do Senhor veio, então vi, a hora que Isaías vê a glória do Senhor, a palavra de Deus não fala que ele saiu pulando, que ele saiu gritando. A palavra de Deus fala que ele olhou para si mesmo e falou assim: ai de mim, que vou perecendo. A hora que o poder de Deus veio, ele olhou para si mesmo e falou assim: ai de mim. Ele já não falava mais somente das pessoas que tinham os lábios impuros, mas ele falava assim: eu habito no meio desse povo, e os meus lábios também são. E a palavra de Deus fala que o anjo veio e toca os lábios dele, com fogo, com brasa. A glória de Deus vem para nos mostrar quem somos. Hoje o Espírito Santo veio para te dizer: você é filho. E se você não tem resistido às tentações, ele vem para te dizer que você é templo do Espírito Santo, para você se arrepender e para você sair deste culto hoje tendo essa certeza: você é filho, você é filho. Queridos, eu creio muito que essa palavra falou ao teu coração assim como falou ao meu. E como eu falei, é um culto de avivamento, e aonde há um culto de avivamento há milagres. Tem alguém aqui precisando de uma cura nessa noite? Tem alguém aqui que sente que precisa ser liberto? Que a hora que foi falado sobre tentações, você sentiu algo que você entende que você não está conseguindo sozinho? Talvez você esteja aqui para interceder por alguém que está precisando de um milagre. Talvez você precise se arrepender, porque você tem se curvado às propostas do diabo. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma cura, se você quer ser cheio do Espírito Santo. Algo que eu fico maravilhado no encontro com Deus, onde há arrependimento, onde a gente vê as manifestações do poder de Deus e arrependimento, é que sempre as pessoas que se arrependem são cheias do Espírito Santo. E isso é poderoso demais, porque a palavra de Deus não muda. Deus espera que nós, filhos, sejamos pessoas que entendem nossa posição de filho e que nós venhamos a se render a Ele. Então, enquanto o Ministério de Louvor vai tocar um louvor aqui, nós vamos adorar a Deus. O pastor aqui bem falou que Deus se manifesta e Deus habita em meio aos louvores. Eu creio que enquanto você estiver adorando a Deus aqui na frente, a manifestação do poder dEle vai tocar a sua vida. E você que precisa de uma cura vai ser curado. Você que precisa de uma libertação vai ser liberto. Você que precisa ser cheio do Espírito Santo, voltar à essência do primeiro amor, o Espírito Santo vai te tocar. Amém?